Sr. Presidente, muito boa tarde a todos. Eu vou optar por uma apresentação bastante breve, depois de forem colocadas as questões e se surgir o debate, esclarecerei. Eu, de qualquer modo, penso que os objetivos deste projeto de resolução se explicam pela leitura do próprio texto, nomeadamente pela exposição de motivos que é prévia aos dois pontos da proposta propriamente dita. O que se passa, de facto, nós já fizemos aqui nesta comissão, e na verdade até por iniciativa do CDS, também por iniciativa do PSD, debates que de alguma forma afloram este tema, que é de ser ou não concedida às famílias a liberdade de escolha do estabelecimento de ensino na qual vão matricular os seus filhos ou os seus dependentes, os educandos. Acontece que esse tema é abordado, verdade seja dita também, numa perspectiva um pouco mais geral de criação de uma lógica de rede que inclua público e privado. Não é exatamente isso que eu aqui proponho. E eu pretendo, digamos assim, fazer uma reflexão aqui na comissão e, digamos assim, também recolher todos os dados que permitam que o debate político se possa fazer com maior conhecimento de causa. A verdade é que eu realmente concordo com a ideia de que deve ser dada a opção de escolha a cada família relativamente ao projeto educativo que vai ser abraçado pelos seus filhos e, portanto, da escola onde as crianças vão ser matriculadas, mas temos que convir que, para que o debate seja, do ponto de vista político, sério, tem que ter conhecimento de todo um conjunto de implicações que essa tomada de decisão pode trazer. Mais, pode até criar-se entre nós, a ideia de que basta tomar a decisão política de conceder liberdade de escolha para que se possa de imediato passar à prática dessa ideia. E a verdade é que isso não é assim. Pelas informações que tenho em Inglaterra, entre a aprovação política dessa ideia de conceder a cada família a liberdade de escolher a escola onde as crianças vão ser matriculadas e, portanto, ultrapassar esta regra que nós aqui temos, que é da distribuição geográfica, digamos assim, entre a tomada da decisão política e de se ter conseguido pôr em prática minimamente este princípio foram qualquer coisa como 10 anos. Porque as implicações são grandes na definição do parque escolar, na estabilidade do corpo docente. Mesmo a conceder-se a hipótese de os jovens poderem escolher quando é que se dá essa liberdade, é anualmente, é por ciclos de ensino, digamos, também não pode ser todos os anos as crianças todas a poderem variar de escola, quer dizer, não estão satisfeitas numa escola e mudam para outra e mudam todos de um ano para o outro. Quer dizer, há um conjunto de implicações, tem implicações também com os transportes escolares, quer dizer. Há todo um conjunto de implicações administrativas e de gestão do próprio sistema que é necessário estudar e avaliar antes de se tomar essa decisão. De qualquer modo, eu percebo que há, do ponto de vista ideológico e doutrinário, uma questão que gera divergência entre os vários partidos, se vai colocar em pé de igualdade a opção entre público e privado, mas eu precisamente quis fugir dessa discussão e a proposta que apresento é que este estudo se faça no âmbito do setor público e também do privado e cooperativo, mas que está em contrato de associação e, portanto, aquelas circunstâncias em que o privado, de alguma forma, vem suprir uma falha de oferta do setor público. Nesse sentido, o objetivo é recomendar ao Governo que realize todos os estudos necessários, que recolha todas as informações necessárias para saber o que é que isto pode implicar e até que ponto é que uma decisão deste tipo é execuível. Eu penso que as vantagens para o sistema de se poder vir a conceder a cada família a liberdade de escolha dentro da escola pública, como quer dizer, a escola do Estado, em que vão colocar os seus filhos, penso que as vantagens são imensas. Considero que se pode criar uma salutar competitividade ou concorrência dentro do próprio setor público, que será vantajosa para o sistema em geral. E, nesse sentido, a proposta que apresento tem dois pontos, e que é precisamente que o Governo, no prazo de um ano, desenvolva todos estes estudos e consultas para avaliar o impacto de uma decisão deste tipo e que sejam consideradas não apenas as escolas do Estado, mas também as escolas particulares ou cooperativas abrangidas por contratos de associação, porque me parece que, mesmo nós aqui, quando há alguns projetos de lei que se aplicam às escolas do Estado, também se costuma, digamos assim, tornar imediatamente aplicável às escolas que não são do Estado, mas que estão em contrato de associação, por digamos assim, pela particularidade do regime. Quanto ao mais, penso que para já é assim uma apresentação breve, depois se forem suscitadas dúvidas e colocadas questões, obviamente que tentarei esclarecer.
A brevidade não significa que não tenha cumprido o seu objetivo e não tenha explicado bem o objeto da sua resolução.
Sr. Presidente, vejo isso como um elogio e agradeço.
E deve assim ver. Os deputados estão abertos à discussão e dou a palavra ao nosso colega Fernando Antunes.
Naturalmente, para, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho por esta iniciativa. Ter iniciativas é sempre saudável e louvável, e esta é extremamente importante. Enfim, porque não põe a espada à parede, ou ninguém contra a parede, com a espada apontada. É um estudo, tem horizontes temporais e espaciais absolutamente com tempo suficiente. Digamos que o prazo de um ano da proposta é efetivamente abrangente e não tem lógicas, digamos que partidárias ou eleitorais, mas não há dúvida que não deixa de ser absolutamente pertinente. Trata-se de dois sistemas de ensino, o público e o privado. Ele refere bem, e eu friso aqui, que o objetivo, e o objetivo do país deve ser esse, é nós termos dois ensinos de qualidade, o público e o privado. De uma forma geral, em muitas escolas, eu penso que existe esse desiderato. O Estado, não há dúvida também, que vai reconhecendo o valor do ensino privado, e assim, enfim, são conhecidos aquilo que é a rede privada com contratos de associação que prestam um serviço público em termos de educação, mas não há dúvida que esta questão tem algumas, digamos que, cambiantes, permitam-me que o diga assim, ideológicas, e que, portanto, enfim, pode, em relação a alguns grupos e a alguns pensamentos, não ser tão consensual. E, por isso, penso que é pertinente o estudo, é pertinente a lógica do ano, para que, efetivamente, possa sair algo com cabeça, tronco e membros. Sabemos que, em termos constitucionais, a liberdade de escolha de ensino, ela está consagrada, não deve ser direcionada, não deve ter diretrizes nem ideológicas, nem religiosas, nem políticas, nem, fala-se mais, em filosóficas e estéticas, não é? E, portanto, a liberdade de escolha, no limite, é a grande diretriz. E, portanto, um estudo neste sentido nós entendemos que ele é perfeitamente pertinente e volto a dizer-lhes, não numa lógica de confrontar o ensino público com o ensino privado, ideologicamente que muitos rotulam do ensino dos ricos e do ensino dos pobres, não, volto a dizer, numa lógica de dois ensinos de qualidade, o público e o privado, mas dentro do princípio constitucional, que é a liberdade de escolha, e eu penso que é isso que está latente e que vem ao de cima neste projeto de resolução. Razão porque nós saudamos e estamos com a proposta do Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Deputado José Paulo Carvalho por esta iniciativa que apresenta à Comissão, muito embora...
Eu peço desculpa ao Sr. Deputado João Bernardo, ele estava inscrito a seguir.
Se entender...
Peço desculpa.
Muito embora, como é sabido, portanto, o PCP não subscreva a orientação que subjaz a este projeto de resolução. Direi com brevidade que os motivos que justificam essa posição são exatamente os mesmos que têm justificado esta posição do Partido Comunista Português no quadro da discussão de outras iniciativas, nomeadamente da iniciativa do CDS-PP sobre a mesma matéria, e que continuamos a não conseguir identificar os motivos que levam a que se associe a liberdade de escolha e a qualidade do ensino a esta tendência para a consideração da escola independentemente do seu proprietário, na vossa linguagem, e na consagração do ensino público-privado em pé de igualdade com o ensino público. A consideração de um sistema de ensino que faça serviço público, julgo que são estas, um serviço público de ensino. Pois esta concepção, em primeiro lugar, retira a centralidade do sistema público de ensino e coloca num suposto serviço público prestado, independentemente da qualidade e da origem da instituição. Mas há uma dúvida que estes projetos nunca esclareceram. Esta liberdade estaria inevitavelmente condicionada e ao acesso apenas de um conjunto muito reduzido. Façamos um exercício básico. Certamente uma escola dotada de melhores condições teria, como é normal e como seria natural, mais solicitação. Portanto, no quadro da liberdade de escolha, teria mais solicitação, seja ela pública ou privada. E, portanto, eliminando os critérios de equidade no acesso a essa escola, que, infelizmente, já nem hoje, mesmo no quadro legal que existem, são cumpridos, porque por isso é que verificamos uma elitização galopante de escolas que fazem a triagem dos seus estudantes em função da sua condição económica, da sua média escolar. Obviamente que são casos que existem, mas que são ilegais e que, portanto, perante os quais podemos pedir resposta rápida por parte do Governo. Depois, se o Governo faz ou não, cabe-nos também pressionar. Este não faz. Cá estaremos para continuar a pressionar nesse sentido. Mas o que é certo é que o edifício legislativo português prevê que há equidade no acesso e há critérios objetivos para a distribuição quando o número de vagas é conflituoso com o número de candidatos. Ora, neste quadro, e tudo bem que se proponham critérios, o que o Sr. Deputado propõe é que se encete um estudo sobre esta matéria, a questão que nos parece que continua insanável é esta. Num quadro de disputa de vagas limitadas, porque nenhuma escola, por melhor que seja, terá vagas ilimitadas, pelo contrário, tendem a ser até mais criteriosas no estabelecimento do número de vagas, quanto maior é, ou supostamente maior é, a qualidade do ensino ali prestado, como é que garante que, num quadro de tal, chamemos-lhe bondosamente, liberdade de escolha, que há equidade no acesso, independentemente agora até da propriedade do estabelecimento de ensino em causa. E obviamente que esta questão coloca as maiores reservas, aliás, a maior rejeição por parte da perspectiva do grupo parlamentar do PCP, porque o que entendemos é que aquilo que é o papel do Estado, o papel central do Estado é o de reforçar as condições da escola pública e é o de garantir que a escola pública é a escola com mais qualidade no país e com mais condições para dar resposta às solicitações várias de todos os setores da sociedade. E que, para a colocação dos estudantes na escola pública, devem estar colocados critérios bem delineados, objetivos e transparentes, que eliminem qualquer possibilidade de triagem social ou em função das médias. Não podemos mascarar linguagens que trazem de novo o cheque-ensino, que trazem a ideia de que o ensino privado pode cumprir um serviço público, e é bom que fique também claro que da parte do PCP reconhecemos o serviço público que algumas instituições de ensino privado, nomeadamente aquelas, particularmente aquelas que são criadas ou pelas autarquias locais, ou por associações de pais, que supriram as necessidades verificadas no terreno por falta de papel, por falta do cumprimento do papel do Estado em determinadas regiões deste país, com as quais o Estado tem contratos de associação. E obviamente que valorizamos esse papel, mas não entendemos que deve ser a continuidade o caminho preconizado. Pelo contrário, deve ser o Estado deve assegurar aquilo que a Constituição da República prevê, que é o direito à educação em todo o território nacional através das instituições públicas de ensino.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Agora sim, Sr. Deputado João Bernardo, renovando os pedidos de desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho por este projeto de resolução, porque me parece, e a saudação deve-se não só ao facto de ter trazido para discussão esta matéria, mas porque penso que é uma matéria muito importante que estará no centro de muita discussão sobre política educativa nos anos próximos. Portanto, penso que é não só oportuno, porque é importante neste momento, mas porque penso que é algo que perdurará, porque vejo com muita simpatia alguns considerandos que aqui apresenta, identifico-me inclusive com vários deles. Quanto àquilo que depois propõe, há duas questões que são claramente distintas. Eu queria separar de uma forma objetiva o ponto 1 do ponto 2. E, aliás, digo-lhe já à cabeça que o ponto 2 me parece forçado nesta iniciativa e, de facto, gostaria que ele não tivesse sido a razão de ser deste projeto de resolução. Não sei se é ou se não é, acredito na bondade que não seja, mas lá que parece, parece. Pelo seguinte, Sr. Deputado, quando aqui apresenta que para este estudo sejam consideradas não apenas as escolas do Estado, mas também as escolas particulares ou cooperativas abrangidas no contrato de associação, eu acho que neste enquadramento desvirtua claramente o objeto dos contratos de associação. Como sabe, os contratos de associação, que são claramente financiados e apoiados pelo Estado, efetuam-se para suprir falhas do próprio Estado em determinadas zonas geográficas do país. Se levássemos em conta aquilo que aqui é proposto, este desidrato deixaria de ser só por si cumprido, mas passaria a ter um alargamento do seu âmbito, claramente e objetivamente. Eu não digo que isso seja ilegítimo. O que eu acho é que não é essa a razão de ser dos contratos de associação. Quanto à questão da liberdade de escolha, nós hoje temos já vastíssima legislação sobre a forma como os alunos se distribuem na rede pública e nestas escolas de contrato de associação. Sabemos que o pedido de matrícula que é feito, apresentado nas escolas ou nos agrupamentos, hoje fundamentalmente nos agrupamentos, quando é o primeiro ciclo de ensino básico, e nas escolas nos outros ciclos de ensino, tem a ver com a área de residência do aluno, os seus encarregados de educação, tem a ver com o local de trabalho também dos seus encarregados de educação. No ensino secundário há outros critérios a ter em conta, até também, isso é preciso considerar, com a mudança substantiva que ocorreu nos últimos anos, com o formato do ensino secundário, que deixou de ser uma mera passagem para o acesso ao ensino superior e enquadrar muitas outras áreas que o país tão carenciado era. Esta ordem de preferência subordina-se, portanto, a estes critérios objetivos. O local de residência, o local de trabalho ou a sequência ao longo dos ciclos de ensino pelos alunos. É evidente que sabemos também que há depois um critério muito secundário em que os alunos podem mudar também da sua área da residência ou do posto de trabalho dos encarregados de educação, se existirem vagas para o efeito, e pode haver aqui um critério secundário, é certo, mas que permita o aluno mudar de escola indo ao encontro das suas vontades. Por outro lado, também é preciso ter em conta que estamos a mudar significativamente no básico a tipologia das escolas portuguesas com a construção dos centros escolares, que alterará de certo esta situação, e é preciso deixar também um pouco maturar esta mudança que está a ocorrer um pouco por todo o país. Sou deputado ao propor esta solução, eu percebo, até porque nós sabemos, e não vale a pena escondermos, que muitos pais usam alguns instrumentos não legais para colocarem os seus filhos em escolas que não correspondem àquilo que está na lei. Não vale a pena escamotear esta realidade. São milhares de pessoas, sempre foi assim, e sabemos que normalmente quem aproveita estes artifícios legais o faz com uma grande consciência. E são normalmente até os pais que conhecem melhor a realidade escolar, as necessidades educativas, que acabam por colocar os seus filhos, não na escola onde o deveriam colocar, estamos a falar na escola pública, onde deveriam colocar, mas em outras escolas, usando artimanhas, como nomeadamente a mais conhecida, dando como encarregado de educação outras pessoas para que os filhos... Não vale a pena negar, quer dizer, eu acho que a pior coisa, discordando com algumas questões, é nós não queremos ver que há problemas. E há problemas porque o Estado português adota a liberdade de metodologia de ensino. Isto é, cada professor pode ensinar com a metodologia que entenda melhor para os seus alunos. E eu acho que os encarregados de educação também têm o direito de não quererem determinadas metodologias de ensino. Estou à vontade de falar isso até como profissional de educação, mas também como cidadão e como pai. Eu também reconheço que não colocaria os meus filhos com determinadas metodologias de ensino, porque eu acho que elas não são positivas, mas nós temos essa liberdade, nunca ninguém ousou pôr em causa essa liberdade. Eu não sei se é bom nem se é mal, não estou a fazer nenhum juízo de valor, mas nunca ninguém ousou. À direita e à esquerda, nunca ousou pôr isso em causa. Portanto, acho que é um problema. E é um problema que se deve resolver. E, portanto, eu veria, com alguma simpatia, digo-lhe, francamente, que este projeto de resolução tivesse um caminho diferente. Se tivesse o projeto de resolução circunscrevesse às escolas públicas, eu teria uma outra atenção e outro sentido sobre este projeto de resolução. O que eu acho é que aqui há, este ponto 2 esconde um objetivo que eu não me parece lícito. E daí discordar dele. Por outro lado, a oportunidade deste estudo, eu percebo no pressuposto, sou deputado José Paulo Carvalho, ele faz sentido, mas politicamente me parece difícil. Eu penso que José Paulo Carvalho apresenta o estudo de um ano, quer dizer que quem faria este estudo seria este e o próximo governo. Sou deputado José Paulo Carvalho, parte do princípio que o próximo governo será também o governo do Partido Socialista, será o mesmo governo, não necessariamente as mesmas pessoas. É um bom pressuposto, convenhamos, mas parece que isso é complexo de realizar. Penso que isso. Faço a brincadeira. Mas, portanto, acho que, de facto, é uma iniciativa louvável, meritória, mas cujos contornos me parece que hoje não seriam execuíveis e também tem uma abrangência que eu acho que não é desejável para a escola pública. O que eu acho é que, de facto, os partidos políticos, partidos socialistas, pelas responsabilidades... Eu vou terminar, Sr. Presidente.
Obrigado.
Devem encarar a hipótese de equacionar, agora com a nova tipologia das escolas que estarão no terreno, um novo processo mais flexível da matrícula dos alunos. E é isso, convenhamos que somos sensíveis a esse argumento.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser breve e vou procurar colocar um conjunto de reflexões, embora o projeto de resolução aponte para a realização de um estudo, tendo conhecimento da forma como se realizam as matrículas e da forma como se distribuem os alunos pelos agrupamentos de escola, pelas escolas em particular, há um conjunto de questões que eu quero colocar em cima da mesa, até porque acho que todos nós devemos refletir sobre elas. Em primeiro lugar, muitos dos concelhos em Portugal têm apenas uma escola do ensino segundo e terceiro ciclo. Ou seja, estamos hipoteticamente a encontrar soluções apenas para alguns concelhos que têm mais do que uma escola, portanto, nomeadamente de segundo e terceiro ciclo. Sabemos que estas questões são complexas ao nível, elas já são hoje complexas ao nível da organização dos transportes escolares por parte das autarquias, que a configuração do território e o ordenamento do território não é, de facto, um bom exemplo e que transforma este problema dos transportes escolares num problema muito complexo e que, por vezes, os alunos estão muito tempo à espera. Penso que, ao introduzirmos esta liberdade de escolha, à qual eu sou sensível, mas antevejo um conjunto de problemas que podem, no futuro, trazer mais problemas ainda ao sistema educativo. Portanto, esta organização de transportes seria, de facto, muito complexa para a Câmara ou para as autarquias, ou então colocar-se-á a hipótese de serem os próprios encarregados de educação a deslocar os alunos e aí levantar-se-á um outro tipo de problemas que eu acho ainda mais problemático. Esta liberdade de escolha traria necessariamente às escolas, até porque sabemos que a procura de encarregados de educação que estão mais informados por algumas escolas, como já o deputado João Bernardo falou, traria uma competitividade entre escolas. Não sei até que ponto essa mesma competitividade seria salutar. Outra questão me preocupa nesta liberdade de escolha é que nós poderíamos estar a criar uma situação de afunilamento de escolhas face a determinadas escolas que, junto da comunidade, enfim, conseguiriam ter uma melhor imagem e, necessariamente, haveria nessas situações um excesso de procura. A seleção que poderia ser feita nestes casos traria graves problemas. Portanto, compatibilizar esta liberdade de escolha com um conjunto de problemas, até ao nível do funcionamento das escolas e da imagem das próprias escolas, seria, de facto, muito complexo. Tanto mais que, se o Estado é obrigado a garantir a educação a todas as crianças, há uma outra questão que se coloca, que é a questão dos alunos com necessidades educativas. De facto, as escolas que recebem estas crianças, nomeadamente que exigem ao nível dos equipamentos específicos, poderíamos estar aqui a encontrar um problema que não viria resolver a situação daqueles que precisam de equipamentos e de recursos mais especializados e que neste momento estão de algum modo concentrados, até pela rede que o Governo estabeleceu, concentrados em algumas escolas, procurando dar uma melhor resposta. Penso que esta situação poderia ir, de algum modo, levantar um conjunto de problemas que não traria mais qualidade de ensino. No entanto, friso, sou sensível às questões da liberdade de escolha. Situação diferente, como já falou o deputado João Bernardo, tem a ver com o ensino secundário, porque de facto aí a escolha é feita pelos cursos e inclusive os alunos podem circular entre concelhos e a autarquia disponibiliza o transporte para estes alunos se deslocarem. Penso que devemos reter basicamente que se veríamos resolver um problema que é a liberdade de escolha, o conjunto de problemas que se levantam com essa mesma liberdade de escolhas podem não trazer melhor ou mais qualidade de ensino àquilo que se está neste momento a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adete João. Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado José Paulo Carvalho pela iniciativa apresentada e penso que sempre que falamos de estudos, de avaliações, de reflexões sobre qualquer matéria no sistema educativo, acho que a questão que de imediato se deve colocar é se as propostas que fazemos de avaliações e de estudos relativamente ao sistema vão trazer vantagens ou desvantagens para esse mesmo sistema. Porque só assim é que vale a pena partirmos por um estudo, por mais profundo ou superficial que ele seja. Entendendo o posicionamento político do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, eu vou tentar com a objetividade possível, selecionar aquilo que me parece ser um conjunto de desvantagens para esta opção, considerando o sistema educativo português. Não vale a pena. E aquilo que conhecemos da operacionalização de medidas desta natureza, não já de estudos, mas de medidas, tomadas noutros países da comunidade europeia e relativamente aos quais já se pode fazer alguma avaliação. O senhor deputado referiu um país, mas há vários já, alguns já recuaram e outros mantêm-se nessa mesma linha. E, portanto, aquilo que seria a minha primeira reflexão é se, conhecendo o sistema como nós o conhecemos hoje, se haverá ou não vantagens em momentos futuros, mesmo partindo da intervenção do Partido Socialista, para esta disponibilidade de escolha por parte das famílias. Eu outro dia dava só este exemplo. Estive num distrito do norte do nosso país, com 49 freguesias, de onde desapareceram todas as escolas de ensino básico, equacionando-se neste momento a construção de 11 centros escolares, 4 naquela capital distrito e 7 nas 45 freguesias rurais. E a questão que se coloca é que esta vai ser a disponibilidade de oferta que o país vai dar àquele distrito, que é hoje um distrito com um problema gravíssimo de desertificação. A questão que se coloca é quais são as vantagens para o sistema educativo português, neste exemplo concreto que eu dei, da escolha de todas as crianças e das suas famílias para colocar ou não a criança num determinado centro escolar ou num outro centro escolar. A outra questão que eu coloco é, eu já darei notícia de qual é o distrito. Não, eu estou para o distrito. Um distrito onde está integrado este concelho, mas depois darei notícia de qual é. Uma outra questão que se coloca é que neste momento o governo está a tentar operacionalizar em todo o país os chamados centros escolares. Diz o governo, e esta é a perspectiva do Partido Socialista, nem sequer é a minha, que os centros escolares são nem mais nem menos que a tentativa de criar menos assimetrias no país e de evitar que se mantenham no país as escolas de 2, 3, 4 meninos cuja estratégia educativa não foi capaz de combater o insucesso e o abandono. E que nessas escolinhas de aldeia o abandono e o insucesso são gravosos e que é preciso trazer os meninos para os chamados centros escolares. E, portanto, os centros escolares é uma tentativa de combater as assimetrias na perspectiva do Governo, Sr. Deputado João Bernardo, na perspectiva do Governo, de combater as assimetrias existentes. Ora, num país onde o Governo que governa parte do princípio que as assimetrias do sistema educativo são ainda imensas, de tal maneira que é preciso fazer estas limpezas do território educativo para construir um outro território educativo, uma medida desta natureza, que pudesse ter como objetivo a médio ou a longo prazo a escolha das escolas pelas famílias, não faria outra coisa, senão, quer queiramos, quer não, independentemente da posição política ou partidária em que nos possamos colocar, ou ideológica, não faria, senão, agravar o processo das assimetrias ainda existentes. Portanto, teríamos, por um lado, a construção daquilo que, na perspectiva de quem governa, é o combate às assimetrias, e teríamos, por outro lado, não consigo ver como é que isto pode compatibilizar, a hipótese de abrir uma porta muito larga, ao aprofundamento das assimetrias. Isto porquê? Porque não haverá nenhuma família que, devidamente informada daquilo que é a existência das escolas no seu território, ou num território mais curto de freguesia, ou num território mais alargado de concelho, ou num território mais alargado de distrito, que não tome esta medida. Eu procurarei a escola, se tiver condições económicas e sociais, e se tiver informação social suficiente, escolherei a escola que melhores condições dá ao meu filho ou à minha filha para frequentar. Irei escolher uma escola nova, com um corpo docente que não seja precário, mas que seja um corpo docente fixado à escola, que dê estabilidade à prestação docente, e a escolher um centro escolar que tenha tecnologias de ponta, irei escolher um centro escolar que tenha apoios educativos excelentes, irei escolher tudo aquilo que, na minha perspectiva de pai ou de mãe, possam responder melhor às necessidades do meu filho ou da minha filha. A senhora deputada Alveleve chamou a atenção para um aspecto, que é o aspecto das crianças com necessidades educativas especiais, e agora é só multiplicar esse aspecto por 10, ou por 20, ou por 30 itens, e iremos aprofundar efetivamente as assimetrias. Portanto, aquilo que já se passou noutros países da comunidade europeia foi o resultado num curto espaço de tempo. Assim que a medida deixou de estar a ser discutida para estar a ser construída no terreno, de imediato o mercado desses mesmos países respondeu a curto prazo à questão das assimetrias e criou o próprio mercado exterior ao processo educativo e ao mercado educativo as respostas do mercado para aquela escolha das escolas consideradas melhores e mais procuradas. O que é que de imediato aconteceu? Nós tivemos escolas demasiado procuradas, escolas insuficientemente procuradas, criando de imediato também um desordenamento territorial do sistema educativo que criou problemas gravíssimos que decorreram da política de mercado, que na realidade não vale a pena meter a cabeça debaixo da areia porque ela na realidade existe. Agora, num país que não estes fizeram isto, como em Portugal, onde as assimetrias do território educativo já são aquelas que existem e que têm criado inclusivamente a sustentação para que as medidas políticas estejam a ser tomadas, será de imaginar não aquilo que aconteceu nestes países, mas o que aconteceu nestes países multiplicado por 10, por 20, por 30 ou por 40. Portanto, nós não iríamos melhorar o sistema, nós iríamos aprofundar as desigualdades do sistema. E, portanto, estando perfeitamente disponível para todos os estudos que possam ser feitos em todas as áreas, para confrontar medidas ideológicas diferenciadas, para confrontar necessidades e vantagens do sistema educativo, não me parece que, à partida, possamos estar disponíveis para, mesmo não analisando esta questão em termos de vertente ideológica, mas de operacional do sistema, eu, pelo menos, não estaria disponível, para gastar dinheiro num estudo que tivesse como objetivo, eu não diria como objetivo, porque acho que esse não pode ter sido o objetivo do Sr. Deputado, mas tivesse como consequência um aprofundamento das assimetrias num país que está repleto delas. Naturalmente que nesses países onde esta medida foi tomada, as assimetrias são menos visíveis. E mesmo assim isso aconteceu. Agora imaginemos um país como o nosso, onde as assimetrias em termos do sistema ainda são demasiado visíveis e estão demasiado territorializadas e até não há só assimetrias geográficas, mas assimetrias de natureza cultural e sociológica, onde naturalmente estas consequências seriam bastante mais graves. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Penso que, em termos de tempo, não criamos muitas assimetrias. E, neste caso, eu dava a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, como autor do projeto de resolução, para concluir este nosso debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço todos os contributos e questões que se foram levantadas ao longo deste debate e as respectivas participações no mesmo debate. Eu gostava só de, antes de mais nada, definir aqui uma coisa que é, eu acho que se deu aqui um passo, digamos, metodológico errado, que é, sem se fazer estudo nenhum, já toda a gente começou a dar o carimbo da solução e das consequências. Daí, de facto, aliás, e toda a gente, e vários, eu diria eu, com uma sapiência espetacular, prescindindo da necessidade dos estudos, porque já sabe exatamente o que vai ser. E, portanto, ainda bem que somos todos catedráticos na matéria e a avaliar as consequências das nossas decisões. E, portanto, ainda bem que não são necessários estudos para rigorosamente nada. E ainda bem que já toda a gente sabe tudo. É muito bom sinal. O que só não é perceptível é como é que toda a gente sabe tanta coisa e isto está como está. E portanto eu acho que sinceramente, custa-me aceitar que não se queira saber e não se queira medir as consequências e não se queira investigar, digamos assim, quais as consequências e quais as, digamos assim, os pressupostos e eventuais consequências positivas e negativas de uma determinada decisão que possa vir ou não a ser tomada no futuro. Realmente, vamos lá ver, neste momento, e quanto à liberdade de escolha, nós temos a pior das liberdades de escolha. Porque quem tem capacidade financeira escolhe. Quem não tem, não escolhe. podemos dizer assim, está mal, mas não queremos fazer nada para mudar. Pronto, quem não quiser, assuma a consequência. Mas a verdade é que hoje é assim. Escolhe quem tem dinheiro para escolher. Quem não tem, não escolhe. E a ideia deste projeto de resolução era ver se mesmo quem não tem essa condição financeira que lhe permita escolher, possa vir a escolher. Este projeto humildemente reconhecia que alguma informação era útil recolher. Agora, podemos dizer que estamos todos na posse dos elementos necessários para, desde já, decidir que não é preciso. Pronto. E, portanto, e por isso, é que eu digo que há aqui uma perversão. Porque a ideia é tomar uma eventual decisão que possa vir a ser objeto de debate na Assembleia da República, futuramente, depois de recolhida a informação. No entanto, diz assim, não senhor, não é preciso. Pronto. Ótimo, é por isso que se costuma dizer que o pior cego é o que não quer ver. O pior cego é o que não quer ver. De qualquer modo, pode ser esse o caminho. De qualquer modo, pode ser esse o caminho. É verdade que eu sou sensível às questões que aqui foram suscitadas. E sou sensível, precisamente, também aos aspectos negativos que foram aqui levantados sobre a eventualidade de se vir, hipoteticamente, a decidir sobre uma liberdade de escolha. O que eu não percebo é que, por causa disso, pura e simplesmente não se queira saber quais são as vantagens e as desvantagens disso. Acho estranho. Mas muito bem. É claro que o Sr. Deputado Miguel Tiago levantou aqui uma questão que me parece importante e foi, aliás, aflorada por mais do que um dos seus deputados, que tem a ver com os critérios de seleção. Obviamente que, tendencialmente, haverá escolas que terão mais candidatos do que outros. É verdade, mas precisamente por isso, eu refiro expressamente essa questão aqui na exposição de motivos. Porque, de facto, é uma questão que é relevante. E que é preciso ver se há uma solução justa e equitativa. Mais uma vez, podemos dizer, é que nem sequer saber se há uma solução justa e equitativa. Não queremos. Pronto. Não se fica a saber. E, portanto, também não se vai decidir nunca. Mas não faz mal. Não há problema nenhum quanto a isso. Quanto à questão das escolas em contrato de associação, o Sr. Deputado João Bernardo referiu que isto que perverte um pouco as... Não me parece, e eu não sei se isso é regimentalmente possível, mas se isso altera a decisão do Partido Socialista...
É a perversão, Sr. Deputado.
Como?
Se a perversão é regimentalmente possível...
Não, não. Se é regimentalmente possível alterar um projeto de resolução que já está em debate. Não, não sei se é ou não. Mas se isso, por acaso, for uma condicionante à tomada de posição do Partido Socialista... Haverá da minha parte toda a abertura, porque eu considero que, apesar de tudo, mais vale fazer qualquer coisa do que não fazer rigorosamente nada. E, portanto, este número 2 parece-me que faz sentido. Mas se sou eu que estou errado e isto perverte, eu serei o primeiro a não querer perverter a intenção. E, portanto, também o retiro. Não tem problema nenhum. Se isso alterar o sentido de voto do Partido Socialista, eu deixo aqui claro dentro de toda a gente que retiro o número 2. E, portanto, e deixo à consideração do Partido Socialista aprovar o número 1. Agora, a questão é esta. Parece-me, sinceramente, que não perverte. Porquê? Porque estas escolas que estão em contrato de associação objetivamente estão sujeitas a um regime que não é o regime normal das escolas particulares e cooperativas. Não é, de facto. Manifestamente não é. E, portanto, são são escolas que para este efeito cumprem exatamente a mesma finalidade das escolas do Estado. Exatamente a mesma finalidade. mais, suprem uma falha do sistema público. E, portanto, parece-me que faz sentido incluí-las aqui. Porque no dia em que pode ser assim, ah, isso perverte, não perverte, porque, se quiser, no dia em que deixar de ser necessário haver escolas particulares ou cooperativas em regime de contrato de associação, também, melhor para alguns, pior para outros, tanto faz. Agora, que este princípio deixa de se lhes aplicar, deixa, porque elas, se elas deixarem de existir. E, portanto, não perverte. Percebe? No sentido de que não são estas escolas que limitam a existência de escolas do Estado, elas, bem pelo contrário, vêm suprir a falha das escolas do Estado. E, portanto, esta... Agora, mas, repito, se isto é uma condicionante, e já agora gostava que o Partido Socialista aqui o dissesse, se é o número 2 que condiciona o sentido de voto do Partido Socialista, eu manifesto a abertura para retirar o número 2 e, portanto, deixar à consideração do Partido Socialista a aprovação do número 1. Não há problema. Pareceu-me que, em parte, foi isso que o Sr. Deputado disse e, portanto, aqui fica o repto e gostava de saber se isso ainda era possível. Há, por outro lado, aqui uma outra referência que foi feita, que é óbvio que há locais onde a liberdade de escolha está naturalmente limitada porque só há uma escola. Digamos, também não impõe a criação de duas escolas nesses sítios. Digamos, não há volta a dar. É a vida, como dizia um antigo primeiro-ministro português. E, portanto, parece-me que aí não há grandes considerações. Agora, há uma outra coisa que fica aqui por esclarecer, e que, de alguma maneira, passou por todas as intervenções, e que a senhora deputada Luísa Mesquita mais focou, que é qualquer família, se pudesse, ou podendo, escolhia a melhor escola. Claro, só que não pode. E, portanto, como não pode, vamos continuar com esse princípio justo, que é, vamos continuar a não deixar que escolha. E, portanto, isto sinceramente não faz muito sentido. Nós não podemos reconhecer uma realidade como boa e depois dizer, mas está mal e vamos forçar a que continue exatamente mal. Não me parece razoável. Não me parece, de facto, razoável. E termino, Sr. Presidente, agradecendo as considerações feitas pelo Sr. Deputado Fernando Antunes e o apoio a esta iniciativa. De qualquer modo, Sr. Presidente, gostava de ver se o Partido Socialista poderia esclarecer esta questão que aqui por mim foi colocada.
Não sei se o Partido Socialista quer reagir à questão colocada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Reagir agora na reunião. Pelos vistos, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, não há reação do PS em relação à sua... a esta questão, não é? Portanto, nesse caso, encerramos aqui este nosso debate, enviaremos este projeto de resolução, tal como está, para o Sr. Presidente da Assembleia, para ele ser votado em plenário. E, portanto, neste momento também já não é necessária a gravação da nossa reunião. Temos regimentais. Se um projeto de resolução pode ser alterado ou não,